Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, está no ar mais um episódio do podcast do 11 Jardas, programa número 2 dessa nova temporada. E nós retomamos o podcast neste ano de 2016 e hoje é o segundo programa, o primeiro a tratar de futebol americano praticado no Brasil, que é a nossa praia, né? O nosso primeiro episódio foi sobre histórias de Super Bowls, né? Foi NFL, mas não se apeguem a isso. Nosso papo aqui no podcast do 11 Jardas é futebol americano praticado no Brasil, o glorioso FABR. De vez em quando a gente vai falar, né, de NFL, mas de NFL já tem muita gente boa fazendo por aí, falando por aí, então a gente vai focar no nosso FABR. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu já vou deixar um convite para vocês conhecerem o Soundcast, que é o podcast do Soundology e aí de um parceiraço nosso, aliás, né, nem mais só um parceiro, né, um integrante nosso, o Mark Murata, ele que cuida de toda a parte gráfica aí do 11 Jardas. Ele tem esse projeto de um podcast que fala sobre música, né, debate sobre músicas. Então, é bem bacana, temas interessantes e eu sou um dos participantes também. Sim, ele cometeu a loucura de me convidar para participar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. É o último programa lá do Soundcast, a gente falou sobre a era do streaming, né, da música, mas também teve o episódio piloto que a gente falou de bandas que deixaram saudades. Também teve o episódio de One Hit Wonders, né? Foi um episódio polêmico, né? Que são aquelas bandas que fazem um sucesso só que estoura, depois não emplacam mais nada. Então é bem legal. É um papo diferente, então sobre música. É para você ouvir aí no busão, indo pra escola, pro trabalho, enfim, no trabalho de repente. Então fica a dica aí do Soundcast. Vai ter o link então na descrição desse episódio. Mas voltando então ao futebol americano. Aliás, eu esqueci de me apresentar. Olha só que grave falha, né? Acostumado com o vídeo que tem o GC aparecendo meu nome, aqui eu dei essa mancada. Eu sou o Eduardo Willi e hoje eu estou sozinho aqui no nosso podcast porque o Mark e o Will não puderam participar e nem o Sérgio Fernandes, que está meio de licença aí do 11 Jardas, parceiro das antigas. Mas não tem problema não, vou tocar aqui o barco. Eu com o meu convidado Marcos Grécia, presidente do Paulínia Mavericks, que vai falar aí sobre essa nova fase do time de Paulínia. Vamos lá então? Bom, então, Marcos Grécia, presidente do Paulínia Mavericks, obrigado aí por participar aí desse bate-papo com a gente, comigo, né? Só tô eu aqui, pelo 11 Jardas. Valeu, Grécia.
Imagina, uma satisfação novamente estar aqui com você e com todo o público aí do 11 Jardas. Fazia tempo já, né? Já vai para um ano aí o nosso último bate-papo.
Que
Tava com
foi,
saudade já.
inclusive, aquele bate-papo, nossa última conversa, entrevista foi. Inaugurou o formato de entrevista externa lá no Bola Oval. Foi um improviso, um
Exatamente.
grande improviso, né?
Um baita de improviso, mas fluiu, ficou bacana, gostei do formato.
Ficou
Ficou
legal.
joia.
Ficamos gravando
Ficou
no
legal.
Parque Vila Lobos ali, enfim.
Exato,
foi
exato. Foi
de
bacana.
super
Aí
boa vontade de vocês.
de lá pra cá não nos falamos mais, e uma satisfação estar aqui novamente com vocês.
Obrigado, eu que agradeço. Bom,
Valeu.
Grécia, final de semana, né? Agitado aí esse último final de semana.
Só um pouquinho. Quase nada.
Ah, de leve. Pro futebol americano aqui de São Paulo. No último domingo, agora, né? Dia 6, vocês fizeram lá no Mavericks um anúncio, né? Importante, né? Que é a volta aí do Marcelo Duracell ao comando, né? Do time do Paulínia Mavericks como head coach. Então, conta um pouquinho assim pra gente dessa volta, então, do Duracell. E do que foi apresentado aí nesse evento?
Legal. Duracell, mito, né? Assim, ou você ama ou você odeia, mas indiferente você não é. Duracell, ele traz isso com ele aí no futebol americano. Cara, o Duracell é um técnico que desde de quando ele foi meu head coach, eu admiro muito o trabalho dele. Ele tem um temperamento forte, ele cobra muito dos atletas, mas ele também se cobra muito, né? E o nosso, até então, head coach, o Lalau, o Alaor, ele vinha treinando, a equipe fez um trabalho maravilhoso. A evolução que ele trouxe ao time é algo que impressionou muito todo mundo, acho que até mesmo a ele. A gente não esperava esse salto. Foi, eu não diria uma fatalidade, porque seria um desrespeito com a equipe do Underdogs, mas a nossa eliminação na 9 de julho ano passado não era esperada. N fatores contribuíram para que aquilo acontecesse, né? Mas o Lalau ter nos levado até a semifinal foi algo que marcou, impressionou. Ele apresentou N motivos pelos quais ele precisava sair. Foi uma decisão dele. Ele trouxe que, desde a da questão de eu preciso de novos desafios, novos ares, eu preciso aprender mais. Ele entendeu que no Paulina Mavericks ele demoraria muito para conseguir dar um outro salto na evolução técnica da equipe, justamente por conta de uma limitação técnica dele, porque ele não teve o tempo necessário para se preparar como head coach, ele não teve tempo necessário para estudar, enfim. As coisas foram meio que acontecendo. Ele, a hora que saiu o Edson, ele, a gente falou lá, cara, você é o cara que mais conhece do time, mais conhece do esporte, a gente precisa de você. Então ele foi pego no contrapé, deu certo, ele conseguiu fazer um bom trabalho mesmo, trouxe o time para perto, ele tinha o time na mão, mas ele falou, cara, o time cresceu muito, eu não comporto mais o time, então eu preciso aprender mais. Ele já vinha fazendo um trabalho no Steamrollers, lá junto com o Trigo. Aí mais voltado para a defesa. O Trigo fez uma proposta para ele ficar full-time, exclusivamente lá no Steam. E tanto o Lalau quanto eu entendemos que era, de fato, um momento bacana para a saída dele. Uma saída que não foi traumática. Foi uma saída. Ele saiu pelas portas da frente do Mavericks.
Ah, isso é bacana.
Sem dúvida, sem dúvida. A história esportiva dele é 100% Mavericks. Ele começou antes mesmo do time existir. Ele foi um dos fundadores. E não tinha como ser diferente a não ser dessa forma. Lamentamos muito. Aí eu conversei com alguns coaches, inclusive de fora. Alguns mexicanos, muito por conta da nossa saída ao México, manifestaram interesse em vir para cá, também alguns colombianos, brasileiros também, sem dúvida, e fui conversando com cada um deles, vendo até onde seria vantajoso, onde não seria, e quando a gente começou a conversa com o Duracell, ele tem um carinho muito grande pelo Mavericks, e nós por ele também, claro, a recíproca é muito verdadeira, negociamos a volta dele. Foi uma negociação muito tranquila, muito fácil, porque os dois lados queriam, né? Então a coisa fluiu bem. E diferente da primeira passagem dele no Mavericks, quando ele era o head coach, era o preparador físico, era o psicólogo, era o presidente, era o diretor, era o financeiro.
Lançava e recebia, né?
Graças a Deus, felizmente, as coisas estão mais organizadas. O time deu uma profissionalização no ambiente amador, se é que me entende, se é que isso é possível, né? E aí hoje não, hoje nós temos um preparador físico, nós temos uma psicóloga, nós temos uma diretoria efetiva, uma diretoria que trabalha. Eu estou como gestor, como presidente do time, mas não trabalho sozinho, os méritos da evolução não é minha. E aí ele falou, cara, assim dá para trabalhar, assim vamos. Então o Duracell chega para ser o head coach do time full pad masculino. Ele pega também as meninas, que elas já foram vice-campeãs de flag, né? Elas foram as vice-campeãs paulista, são as atuais vice-campeãs latino-americanas, algo impressionante o que essas meninas conseguem fazer. Elas voltaram a
Em
ser
pouquíssimo tempo.
vice-campeonato em pouco tempo, cara, em pouco tempo. É impressionante porque elas, assim, elas estudam muito, elas fazem training camp com outras equipes, elas visitam, são visitadas, elas têm a humildade de falar, meu, eu quero aprender, você me ensina? E equipes mais avançadas entendem isso aí e são presenteadas, têm o trabalho reconhecido com essas vitórias, né? Então, o Duracell assume o time masculino, o time feminino de flag. Ele, junto com o Guga, o Guga é um atleta nosso que se formou em educação física. Ele está tomando conta dos rookies. Os rookies são a nossa categoria de base. Então, ele vai trabalhar junto com o Duracell para quê? Quando o pessoal sair da base, já sair com a mentalidade do time principal, na pegada, na gana, na vontade do time principal, com a forma técnica de jogar que o time principal joga, para que não exista um choque, um confronto, um período de adaptação. Para quando chegar no time principal, já chegar falando a mesma língua.
Uma coisa só, né? Uma Unidade é só uma unidade, né?
Exatamente. Pode existir a dúvida, ah, se vai trabalhar assim, porque já não traz eles direto pro time principal. Porque uma pessoa, quando entra no futebol americano, ela precisa ter base, ela precisa saber os movimentos básicos, precisa aprender a apanhar, aprender a bater, né? Eu preciso me preocupar com a integridade física de todo mundo que está lá. Então é importante esse preparo aí, essa formação mesmo como atleta, até conhecer regras, porque muita gente chega naquilo, olha, eu assisto na televisão, acho muito legal, mas não entendo nada. Você me ensina? Ensina. Vem pra cá que você vai aprender. Uhum. Aí quando entendemos que está num nível aceitável, num nível razoável, aí eles são migrados ao time principal. As duas primeiras turmas que subiram, subiram muito bem, temos jogadores starters, inclusive, né? Então, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, está valendo a pena e estamos no caminho certo.
É, eu acho que esse é o caminho também. Base agora é a tendência, né, para o futebol americano. Aqui,
sem dúvida.
Né, porque o pessoal que começou jogando, né, hoje já está velho.
Nós percebemos que em raríssimos casos houve uma preparação de uma outra turma para substituir essa galera, os pioneiros do futebol americano. Né? Então houve aí uma lacuna e falou, meu, quem não se preparar agora vai ficar para trás, muito para trás. Né? Então o momento é esse. Nós, junto com o time de Hooks, nós começaremos agora, na semana que vem, inclusive, o time, um projeto Novilhos. Né? O que é o projeto Novilhos? É a molecadinha, a partir de 10 anos de idade, até os 17, é na escolinha mesmo, aprender de uma maneira lúdica. A filosofia do futebol americano, colocar na cabeça, o futebol americano é um esporte de contato, mas, acima de tudo, um esporte de respeito a si mesmo, ao seu colega, ao adversário. O cara do outro lado é seu adversário, não é seu inimigo. Passar fundamento, passar base, para a sementinha que nós plantamos no Hulk ser ainda mais consistente, né? Trazer a cultura do futebol americano realmente aqui para o Brasil.
O trabalho de base de vocês, no caso, hoje é o futebol americano direto, não tem um flag masculino ainda. O Mavericks, eu não sei, tem planos de fazer?
Na realidade nós temos o flag masculino. Ele não decolou da forma como esperávamos, né? Porque a rapaziada, quando chega lá, nós apresentamos o flag e apresentamos os rookies, né? Uhum. E eles têm a sistemática, acaba priorizando ir pro rookies ao invés de ir pro flag.
Ah, tá. O pessoal já quer ir direto pro...
exato. Mas é o que acontece. O Lalau já começou com essa questão. Tenho certeza que o Duracell fará a mesma coisa do que enxergar na pessoa, no candidato, no atleta, que, cara, se você passar pelo flag, que não é desmérito, não é desrespeito de forma alguma, flag é uma modalidade esportiva, né?
Sim,
se você
sim.
passar por lá e você quiser chegar no futebol americano, vai ser muito mais rápido, a sua evolução vai ser muito maior a se você ficar exclusivamente nos hooks. Então, em alguns casos, o Lalau já fez algum direcionamento. O Duracell, com certeza, fará algo parecido com isso. O Duracell conhece muito de flag. Ele já jogou, já treinou times de flag. Hoje, em Ribeirão Preto, inclusive, ele tem um projeto com flag. Né? Nós estamos tirando ele de lá, trazendo ele para cá. Então, mostrar para a rapaziada que, olha, flag não é esporte de menina, não... Pelo amor de Deus, a questão não é essa.
Uhum.
Cara, vai pro flag, você vai pegar a base. Se a rapaziada vê o time do Cronos, por exemplo, jogando flag, vai ver que o flag não é pouca coisa, não. Que o flag é pegado, o flag é disputado, que vale a pena investir na modalidade. Para depois, se quiser, haver o interesse, vir pro full pad, que nada impede também, se quiser utilizar com um trampolim, é super tranquilo, é um processo natural, inclusive.
Bom. Voltando um pouquinho, mas ainda esse ano, pra quem não sabe, participou aí da segunda Copa América, né, de futebol
Isso.
americano, que foi lá no México. Como
Exato.
Foi essa experiência pra vocês?
Cara, é impressionante, porque ainda ontem, na apresentação do Marcelo, nós fizemos uma cerimônia, né, pra, de fato, encerrar o ciclo do Lalau, fizemos uma homenagem a ele, e de cara já apresentamos o Duracell, e falamos sobre o México. Até hoje, a hora que a gente para pensar, discutir, refletir, a gente continua aprendendo com o que foi o México, sabe? Nós fomos meio que supetão, no susto, o White Sharks, que era para ter ido representando o Brasil junto com o Get Eagles e o Botafogo Challenges, por algum motivo particular deles, o qual não desconfio que vocês já desistiram. E na sucessão ali, o próximo da lista a ser convidado era o Mavericks, nós aceitamos o convite. E foi uma viagem que teve de tudo. Conhecemos o jogador ex-NFL, passamos... perrengue com ônibus, que o motorista parecia um louco dirigindo. A rapaziada teve dificuldade em se adaptar a alguma coisa ali com a culinária local, mas a troca, experiência, parece até um clichê barato isso que eu estou dizendo, mas quem já teve a oportunidade de participar de algo parecido com isso sabe o que eu estou dizendo. A troca, o convívio, você fica num hotel com sete, oito delegações diferentes, respirando, falando 24 horas por dia sobre o futebol americano, cara, é impossível que você não aprenda nada, é impossível que você não ensine nada, sabe? A hora que você chega no campo, você vê outras formas de jogar, outras formas de abordar o esporte. Os mexicanos, algo que me marcou muito, eles têm uma questão de irmandade, uma lealdade com as outras equipes, que de verdade me impressionou, não sei quanto tempo o Brasil levará para entender isso. Às vezes também a cultura brasileira acaba nem aceitando esse formato mexicano. Mas assim, eles quebram pau entre eles, tem a rivalidade, tem a disputa, mas tem o respeito, tem a hombridade, tem cara, o seu time não tá bem, você teve esse problema, porra, dá a mão pra mim, vamos junto, sabe? Dentro do campo o pau quebra, mas aqui fora um depende do outro. E isso me marcou muito.
Tem uma união verdadeira assim, né, entre.
Verdadeira, verdadeira. Cara, é impressionante. Dois times que estavam disputando, times mexicanos, inimigos, abre aspas, mortais. O jogo deles, o tempo fechou com o rosto, aquela coisa toda, jogadas mais duras. Mas fora do campo, o respeito que eles têm um pelo outro, não tem aquela coisa de, porra, vou roubar o jogador do elenco dele, vou agir na má fé. Cara, não tem nada disso. Não tem, sabe?
Legal.
Eles vivem em prol do esporte, eles querem que o esporte cresça cada vez mais, eles querem se desenvolver em conjunto. E de verdade, cara, conseguir trazer isso para o Brasil, nossa, é um sonho que eu alcançarei. Que eu alcançarei, porque vale muito a pena, muito mesmo. Torneio, cara, jogamos com os tricampeões romenos, jogamos com um time lá que existe há 40 anos, jogamos com a equipe. Cara, eu joguei contra um jogador que foi da NFL, sabe? É impressionante o negócio. E não tem como isso ser ruim, como isso ser negativo. As nossas meninas conquistaram o vice-campeonato, elas foram invictas até a semifinal, até a final. Perderam justamente na final para umas mexicanas, né? E agora nós estamos no processo, ainda estamos no processo de digerir tudo isso, entender o que de fato foi o México. Nós já fizemos algumas reuniões para discutir o que foi, o que será. E valeu muito a pena, muito mesmo. Deixo aqui um recado para as demais equipes: acreditem no intercâmbio de experiência, acreditem que vocês possam aprender e ensinar com outras equipes, seja ela no nível superior ou inferior ao seu. Acredite, aposte, vale a pena, vale muito a pena.
Apesar dos pesares, né? Vale a pena. É um sacrifício
Né?
que.
Assim. Claro, aqui no Brasil tem uma outra equipe que eu prefiro não ter trocas de experiências ainda, né? Esse nível de maturidade ainda não alcançou, mas em linhas gerais, ano passado, nós tivemos uma aproximação muito, muito bacana, muito rica com o pessoal do Storm. Por conta do Lalau estar indo pro Steam, eu quero ter essa aproximação com o Steam também. Conheci os jogadores da Lusa lá no México, e uma galera fantástica também, enfim. Um Botafogo, cara, o Botafogo, uma equipe aqui do estado de São Paulo. O melhor jogo da minha história como atleta foi contra esses caras. E descobri que esses caras fora do campo são fantásticos, são parceiros, estão juntos, sabe? É uma equipe que eu vou apostar muito numa aproximação, não só por conta da troca de experiência, mas uma galera que pensa para frente, pensa positivo, que vale a pena estar junto, sabe? São coisas que o esporte acaba te oferecendo.
Uma coisa que me marcou muito no, na semifinal, acho que da Supercopa do ano passado, que o Botafogo perdeu pro Grave Diggers, e aí no final do jogo aconteceu muito disso, assim, dos jogadores do Botafogo falarem pro do Grave Diggers: olha, parabéns, vocês evoluíram muito. Você via que era
Exato.
verdadeiro uma coisa, porque até então o Grave Diggers só tinha perdido pro Botafogo. E aí você via o pessoal do Botafogo elogiando o pessoal do Diggers depois da derrota. É um ambiente bem legal.
Claro, é o reconhecimento que o adversário foi superior, que jogou mais. Reconhecer que houve a evolução, sabe? Isso é ter hombridade, saber reconhecer que o adversário fez por merecer a vitória, né? E a galera não tem problema algum com isso. Eles são grandes suficientes para admitir, para aceitarem essa situação. É como eu estou dizendo, a galera do Botafogo, do Get Eagles, os mineiros dos Get Eagles, uma galera que me surpreendeu muito, 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 muito. Vale a pena acreditar nessa galera aí, que o trabalho que eles fazem é bem bacana.
Bacana, nova geração aí do FABR.
É isso aí.
Bom, citei aí a Supercopa, né? E vocês esse ano também participariam, né, da Supercopa. Acabou acontecendo esse imprevisto de não participarem mais, né? Então, vocês participaram
Exato.
da segunda Copa América, que foi ainda este ano, participariam da Supercopa, mas não vai rolar mais. O que que aconteceu na questão da Supercopa?
Cara, está havendo uma mudança no formato da organização do torneio, né, por conta da FEPASP. É uma mudança que tem que acontecer. A profissionalização, como eu falava há pouco, ela está batendo a nossa porta. Nós não podemos ficar parados. São Paulo, cara, o tanto de time que tem aqui, a importância do estado, o quanto o esporte cresceu no estado, nós não podemos ficar para trás. A profissionalização ela tem que acontecer. A PFASP entendeu isso e está trabalhando para. Por questões aí de detalhes, eu entendi que no momento não é interessante para o Mavericks participar da Supercopa. Já saíram notas, publicações, o Mavericks rompeu com a PFASP, o Marcos Grécia brigou com o Piontek. Cara, não tem nada disso. Inclusive, antes da gente começar a falar que eu estava com o Piontek ao telefone, sabe? A nossa relação tá super tranquila. A decisão de não participar da Supercopa foi simplesmente estratégica. A minha relação com a PFASP continua tão boa quanto estava antes da minha decisão de sair, que aconteceu na semana passada, né?
Certo.
Mas, de fato, nós não vamos participar. Estamos juntos aí na 9 de julho, continuo membro da PFASP e a vida segue. Eu só estou fora desse torneio, dessa edição da Supercopa. Não sou contra, repito, a evolução organizacional da PFASP, muito pelo contrário. Ela não só precisa acontecer, como está acontecendo. A PFASP, ela está vindo com novidades, um grau de organização muito grande. Os times membros da FEPASP vão sentir isso, vão perceber isso, e o FA Brasil principalmente, sabe? São Paulo vai se transformar na vitrine que merece ser. Por uma divergência aí na estratégia do negócio, eu, como representante do Mavericks, optei por não participar, pura e simplesmente isso, nada demais. Não tem briga, não tem racha, nada, 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 nada. Só estou fora da Supercopa esse ano.
Que eu acho que o que mais pegou o pessoal de surpresa foi pelo momento que aconteceu, né? Porque a tabela já tinha sido divulgada, então aí, a partir do momento que a tabela foi divulgada, aí você já pressupõe que tá tudo certo, né? Entre times, federações, mas então teve alguma mudança nesse intervalo que aí acabou resultando então nessa mudança de pensamento. Foi isso, então foi entre a divulgação da tabela já e o início do campeonato de fato.
A tabela, inclusive, publiquei a tabela, o Mavericks comemorou, jogaríamos no próximo dia 3, né? Mas assim, no apagar das luzes da organização, o detalhe final ali, eu falei, galera,
Não dá.
não é o momento para mim, não é o momento. Então, vamos deixar para a próxima edição e na 9 de julho nos encontramos. Aí o grande problema dessa minha decisão ter acontecido justamente quando é divulgado a existência de um outro campeonato dentro do estado de São Paulo, uma galera que está começando aí, não sei bem se uma liga, um torneio, não entendi muito bem o que é. Não me envolvi nessa questão também. E aí eu acho que por conta disso, os rumores, a Rádio Peão. Ah, então ele saiu da Supercopa, ele vai participar desse torneio, rachou com a PFASP, brigou, aí começou a criar aquela história, aquele carnaval. Não passou de boataria, de fato. Então, assim, assunto Supercopa entre Mavericks e PFASP tá mais que superado. Aconteceu ali, galera, pra mim não dá, valeu, obrigado, ponto, acabou, não tem
Perfeito,
desdobramento.
perfeito. E você, bom, você estava citando também a 9 de julho, mas o Mavericks tem um interesse também em disputar a Liga Nacional, né, da CBFA. Caso ocorra, né, a aprovação do Mavericks, que para quem não sabe, ainda está rolando as inscrições, os times interessados em participar da Liga
Isso.
Nacional. É, supondo que dê tudo certo, e acredito que vá, e o Mavericks faça parte da Liga Nacional, vai dar para conciliar as duas, ou vocês vão optar, então, no caso, pela Liga Nacional? Como que vai ficar essa
Não,
questão, 9 de julho e Liga Nacional?
cara, a Liga Nacional nos foi ofertada a possibilidade de participar no passado, mas o Mavericks de fato não tinha condições de participar. Eu havia recém assumido o time. A minha gestão está completando agora em março, no dia 17 de março, um ano. O time estava todo bagunçado, estava todo sem. Estava uma ingerência muito grande. E ir lá para virar saco de pancada, só para aparecer. Cara, não é comigo. Tanto é que eu meço tão bem, ou acredito, medir os passos, que eu optei por ficar fora da Supercopa esse ano, sabe? Eu não vou na loucura, eu quero ser competitivo, sim, mas eu sei onde eu estou pisando, né? Então, ano passado, eu acabei não participando da Liga Nacional e entendo que, nesse um ano, de março para cá, muitas coisas mudaram. O time deu um salto técnico impressionante. É algo que superou as nossas expectativas. Então, sim, hoje nós queremos participar da Liga. Acreditamos estar preparados para enfrentar os adversários. Nós assistimos muitos jogos, em loco, inclusive.
Uhum.
E acreditamos que sim, que é possível. Aí vem a questão da 9 de julho. Cara, a 9 de julho nós vamos participar. De qualquer jeito, nós não abrimos mão de ficar de fora um ano da FEPASP, não. Claro, se alguma coisa muito extraordinária acontecer, ok, uhum. Mas não. Nós vamos para 9 de julho também. Nossa equipe de rookies está bem grande. Tem a galera que entrou no penúltimo tryout. O último tryout que foi realizado esse ano, que nós fazemos apenas dois por ano, né? No começo e na virada do semestre. Entrou uma galera muito, muito boa. É até impressionante. É engraçado falar, cara, você tem certeza que você nunca jogou futebol americano? É, porque a galera já chegou de um nível, assim, impressionou de fato. Então, qual que é a intenção? É ir para o Nacional pela primeira vez. Nós queremos muito jogar no Nacional, salvo a CBFA, por algum motivo, entender que não é o momento do Mavericks, ok. Mas ele estando de acordo, nós vamos sim jogar, nós vamos ofertar o que nós temos de melhor. Em contrapartida, nós vamos também para o 9 de julho. Para o 9 de julho, aí, ok, entrar com um time misto, ou mesmo seguindo os moldes do Storm, que é colocar a rapaziada da base para jogar 9 de julho. O formato ainda não foi bem decidido, o que nós faremos, mas estaremos nos dois campeonatos com toda certeza. Temos elenco para isso, nós temos a nossa comissão técnica está trabalhando bastante os rookies para que isso seja possível.
E também, no caso do FEFASP, também tem as meninas, né? As meninas jogam pela FEFASP também, né?
Jogam.
Paulista, vão jogar esse ano?
Vão jogar esse ano. As meninas, quando voltaram do México, já voltaram com reforços, o elenco delas também cresceu, né? O Marcelo, o Duracell, assumindo as meninas agora, elas também vão evoluir bastante. E vamos pro torneio, vamos disputar, vamos dar trabalho para as meninas também. E o título que bateu na trave, jogando em Paulínia, inclusive, a final, tomamos uma reviravolta e acabamos ficando com o vice-campeonato. Esse ano não, esse ano a gente vai para segurar esse caneco aqui em casa.
Tá certo. Não pode descontentar com o vice, não. Tem que...
Em hipótese alguma.
Né?
Aqui na região de Campinas, com certeza o Mavericks não é o vice, com toda certeza não. A gente trabalhamos para chegar ao topo, ao máximo. Queremos o título e vamos em busca dele, seja masculino, feminino, o pad principal, é o que nós queremos.
Bom, só para deixar claro, então, para quem está ouvindo, o time masculino que a gente está comentando aí joga o futebol americano, equipado, normal, e as meninas é o flag 5x5. São essas duas modalidades que o Mavericks disputa, certo?
Exatamente. Nós temos os meninos do flag, mas com certeza não é o momento deles participarem de um torneio. Temos jogadores para isso, mas eu não vou colocar os meus meninos numa fogueira, de pode ser alguma. Eles vão dar um up aí nos treinamentos, vão dar um gás, evoluir mais um pouquinho. Eu quero esse ano, com o flag masculino, começar alguns amistosos, colocar essa rapaziada para viajar um pouquinho de ônibus também, para começar a sentir o que é viajar 3, 4 horas e jogar, acordar de madrugada, comer num posto. Eu acho que isso faz parte também da preparação do atleta. Né? Então, deixa eles com alguns amistosos por enquanto, mas daqui a pouco vocês vão ouvir falar da gente também.
Bom, pra gente já finalizando então, Grécia, queria retomar um pouquinho o lance do Duracell. Então, o que você espera então daqui pra frente, pra essa temporada de 2016 do Mavericks, colocando como foco aí então o papel do Duracell em frente à equipe agora, as equipes, né, tanto as meninas quanto o equipado.
Cara, o Duracell, como eu disse no começo, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe a competência técnica que ele tem. Então, assim, o time que ele encontra hoje, com toda certeza, é um time muito, muito diferente daquele que ele deixou aqui há 2 anos atrás. Então, a somatória de um time melhor preparado, graças ao trabalho que o Lalau fez, um time mais experiente, com a bagagem técnica que o Duracell tem, cara, é uma combinação que entendo ser perfeita. Nós vamos para dar trabalho para todo mundo. A não participação na Supercopa, acho que vem até a calhar, porque é um tempo a mais para o Duracell conhecer o elenco, conhecer os jogadores, preparar, conhecer playbook, fazer ajuste, enfim. Ele vai ter 6 meses para trabalhar com o time, né? Para chegar ou no Nacional ou na 9 de julho e, cara, mostrar toda a nossa evolução, nossa capacidade que... Acreditem, não é pouca.
Tá certo. Ah, é uma coisa muito importante, Grécia. Coloque a camisa de vocês pra vender, poxa. Bonita,
com toda certeza.
A camisa, a jersey do Mavericks, muito bonita.
Cara, obrigado. Ó, inclusive, eu deixei para um próximo momento, na entrevista que, no bate-papo que nós tivemos lá no Vila Lobos, eu prometi uma para você, não esqueci, tá? Eu só deixei para entregar pessoalmente, na final da Supercopa ano passado, não foi possível, tá? Eu sou um pouquinho preocupado lá, né? Mas ela tá guardada, é questão de nos encontrarmos numa situação um pouco mais tranquila, que a de vocês tá comigo, tá? Foi feito com carinho.
Opa, agradeço. Mas eu não falei nem intenção de cobrar, não. Mas aqui é bonito mesmo.
Não, eu sei que não foi na cobrança, mas eu tenho a memória boa. Sim, aproveitando, né, já que estamos nesse assunto, nós estamos chegando aí com uma galera aí para entrar no e-commerce também. E em pouco tempo a galera vai poder comprar a nossa jersey, camisa de passeio. Estamos chegando aí com uma outra linha também de materiais, se quiser uma caneca, um boné, enfim. Vai dar para a galera sair abusar da nossa marca.
É legal pro fã, é muito importante pro time, né? Que é uma fonte de renda também pra equipe. Tá. Então... a gente tem que incentivar esse tipo de coisa. E outra coisa que eu vou incentivar e parabenizar o Mavericks, espero que vocês continuem fazendo esse ano, é o trabalho fora da comunicação do time com a imprensa. O Mavericks fez um trabalho muito legal no passado, mandando releases dos jogos, dos confrontos. Foi bem bacana o trabalho feito do Mavericks em termos de dar informações para a imprensa sobre... suas partidas, os confrontos, foi bem legal. Espero que continue esse trabalho, que essa galera esteja aí ainda, enfim.
Não, cara, o esporte crescer depende de você, depende de mim, depende de todo mundo. É aquilo que eu tava falando antes. Se nós não dermos as mãos, o negócio não vai acontecer, sabe? Vocês fazem um trabalho muito bacana, vocês trazem informação, vocês buscam a fonte de uma notícia, não saem divulgando qualquer coisa. E o time, eu acho que não custa fornecer o material para que vocês possam trazer a informação correta, a informação verídica. Não tenha dúvidas que o Mavericks continuará com esse trabalho, né? E tomara que outras equipes aí sigam o exemplo, se já não estão seguindo. Uhum. Porque todo mundo ganha, sabe? Eu acompanhei nesse um ano. Nós estamos colocando entre 300 e 400 torcedores média por jogo na nossa casa, independente do adversário. Uhum. Você anda nas ruas de Paulínia, você já vê aqui ou ali uma pessoa usando uma jersey. Nós aposentamos a 01, a 01 é dedicada à torcida, tem toda uma história, o porquê disso. Okay. Então, você anda em Paulínia, você vê uma 01 aqui, outra ali, você vai no mercado com a minha camisa de passeio, a moça do caixa, pô, legal, você joga lá no time, não joga. Uhum. Então, a cidade está comprando a ideia, o negócio está ficando gostoso e é bacana. Assim, claro, trazer camisa, divulgar o nome, a jersey para vender, trazer o material para vocês divulguem, faz parte, é necessário, mas esse reconhecimento da população, eu acho que é um motivador a mais, assim, trazer material para essa galera poder usar é o mínimo que podemos fazer.
Muito legal mesmo. É um reconhecimento assim que chega a outro nível, né?
Com certeza. Assim, ninguém parou pra me pedir autógrafo ainda, né? Mas... mas a galera já sabia que o Paulina Mavericks existe, que domingo tem treino, cara, te convido, vem pra Paulina, vai numa padaria tomar um café de manhã e pergunta, cara, onde que o Paulina Mavericks treina? Ele falou, cara, é de domingo às 7 horas da manhã lá no Medovelo. Te garanto, todo mundo vai saber.
Que legal.
Então, é um trabalho interno que fizemos e que tá dando resultado. Com toda certeza tá dando.
Muito bacana, e que continue assim. Grécia, algum recado aí que você quer deixar? Alguma coisa que você gostaria de falar, não acabei me perguntando? Enfim, espaço aberto aí.
Não, vamos lá, obrigado. Mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco do Mavericks para você e toda a galera que te acompanha. Eu convido todo mundo a curtir a nossa página aí no Facebook, não por orgulho, status nem nada, mas assim, fechamos uma parceria bacana com uma agência de marketing digital, eles estão trazendo muitas informações.
Pode falar o nome, não tem problema não.
É a BrandArt. A gente está começando essa semana. Nós passamos aí um mês discutindo o formato do trabalho, aquela coisa toda. E essa semana eles vão começar já com algumas divulgações. São notícias do esporte, notícias de outros times também. Não temos a vaidade de falar só da gente. Como eu disse, eu quero que o esporte cresça. Então, tá querendo uma informação, tá querendo se atualizar, quer uma fonte segura, divertida, leve para se informar, cara, acesse nossa página, vocês vão gostar do material, vocês vão gostar do que está sendo produzido. A rapaziada aí da região metropolitana de Campinas, tá a fim de participar, aprender a jogar futebol americano, pô, estamos com as portas abertas, a nossa equipe de Hooks, uma rapaziada muito positiva, uma rapaziada do bem, bem que vocês vão gostar também. E não deixe de nos acompanhar nos jogos, nós a cada jogo estamos com alguma novidade, já fizemos encontros de food truck, já trouxemos banda de rock, team leaders, então assim, estamos inovando, a cada jogo é uma atração diferente, além do jogo propriamente dito, acho que vale a pena, tá divertido, tá gostoso, tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Pô, show de bola oval.
É isso aí.
Muito obrigado, Grécia, então, aí pelo papo. Espero que o pessoal tenha gostado aí, você também. E um grande abraço pra Manada Sinistra também.
A grande Manada. A Manada que é sinistra não só no nome, né?
É, bem sinistra, mas o pessoal, pô, gente boa, galera.
A galera aí já. A gente conversamos bastante com a galera, eles entenderam que futebol americano não é futebol soccer, a rivalidade existe sim, mas o torcedor do seu time adversário vai sentar do teu lado, e tá bacana, tá gostoso, a galera comprou a ideia também, tá show de bola. Oval.
Evoluiu com o time, a torcida.
Com certeza, cara, tudo que é novo tem um desgaste ali pra uma adaptação, mas a galera, como disse, comprou a ideia, tá bem bacana, pode vir que todo mundo vai gostar.
Tá certo então, Grécia, obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima.
É isso aí, valeu, obrigado mais uma vez a oportunidade e nos encontramos em breve.
E você aí que está nos ouvindo, não se esqueça de curtir o 11 Jardas aí nas diversas redes sociais, curtir e seguir, enfim. E o podcast, claro, se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Se você não gostou, você compartilha para os seus inimigos, não tem problema não. Se você já tem o hábito de ouvir podcast, você deve saber então que dá para assinar o podcast, você sempre receber um episódio novo no iTunes, por exemplo. Todos esses links assim vou deixar aqui embaixo na descrição do episódio, tá bom? Então agora você deve estar ouvindo aí em movimento, mas depois você dá uma olhadinha aqui no blog, no post, que vai ter os links para todos os acessos aí das nossas mídias e para você assinar o podcast e assinar, claro, mas de graça, né? Então, um grande abraço, até o nosso próximo episódio, a gente se vê por aí. Eu não reclamo da vida, vou levando as coisas do jeito que eu posso, nem tudo que está fora do alcance.